Uma de Rock, com Rogério Paulo Peixoto.
Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Uma de Rock, comigo, Rogério Paulo Peixoto, na sua, nossa, Rádio Clube Penafiel. Como habitualmente, à sexta-feira, sim, hoje é sexta-feira finalmente, eu trago, a partir da meia-noite, uma ou mais músicas de determinada banda ou determinado cantor, para lembrarmos um bom rock, para partilharmos, sensivelmente nesta horinha, temas, sonhos, sabores e coisas que ficaram ou que estão esquecidas, certamente também para isso, ou então somente para fazer boa companhia. E os convidados desta noite, que eu trago em forma de músicas, são os Bon Jovi, o grupo de New Jersey, fundado em 1983 e ainda em atividade, de John Bon Jovi. Bon Jovi vão ser um marco fulgurante na história do rock, vão conseguir atravessar sem perder a identidade durante os anos 80 e 90, aquele rock dos anos 80, aquele som dos anos 80 que lhe ficam muito bem gravados, que é um fatinho que lhes assenta muito bem. Vão chegar a 2000 já com outras tendências, mas ainda com esse som cativante, essa alegria, essa paixão pela música, e vão chegar a 2020 com um som ainda mais incrível, embora depois na altura John Bon Jovi também siga, aliás todos eles da banda seguem carreiras um bocado paralelas e vão à procura de outras sonoridades e de outros registros em nomes próprios, mas volta e meia lá estão eles a juntarem-se para um EP ou a juntarem-se para um novo projeto. Mas vamos abrir as hostilidades com este tema que é tão, mas tão incrível, You Give Love a Bad Name, do álbum Sleeper in the Wet, de 1986, recorde de vendas na altura, e aqui vamos analisá-lo. Sleeper and Wet é o terceiro álbum da banda. É um álbum com uma capa estranha, como todas as boas capas dos discos de rock, eu pelo menos estou sempre a dizer isto, não é verdade, mas é um bocado assim, é uma capa estranha, e é um dos 200 álbuns mais vendidos na história. Aliás, são 28 milhões de cópias que rendeu este menino, o que de certa forma, depois do disco anterior, 7800 Fahrenheit, que foi um disco relativamente moderado, John Bon Jovi, ele jogou muito bem, ele contratou os melhores, ele foi atrás dos melhores, ele foi procurar o Desmond Child, que era o produtor dos Kiss, e trouxe e disse, tem de ser assim. Isto porquê? Porque, na verdade, John Bon Jovi tinha um tio que se chamava Tony Bon Jovi, porque era imigrante italiano, e que ele era dono de uma Power Station Studio, uma editora muito, muito reputada na altura. Grandes nomes gravavam lá, Aerosmith era um deles, e foi precisamente o som dos Aerosmith que apaixonou este jovem Bon Jovi, que viu que a música era o caminho, mas teve cabeça. Ou seja, John Bon Jovi tem toda a pinta de rocker, sem dúvida nenhuma. Eles em palco são incríveis, são, sim senhor. Não, são tipo um Van Halen, são sim senhor, mas são mercantilistas, ou seja, Bon Jovi viu que aquilo dava dinheiro, basicamente é isto. Ele fez a banda e criou a banda numa sonoridade, ele trabalha sonoridades para venda, portanto, sempre houve um lado comercial em Bon Jovi, não houve um lado experimental, o que de certa forma é correto, porque é o ganha-pão dele, é a vida dele, é a carreira dele, eu compreendo, mas não falamos daquele rock, por exemplo, do Zé Aerosmith, não falamos daquele rock de tantas bandas que surgiram nos anos 80 numa tentativa de experimentar, e veja-se o tema seguinte, embora seja de outro álbum, o Born to Be My Baby é uma explosão em palco, é cativante, uma pessoa vai, ouve e fica inebriada, e é isto que os Bon Jovi conseguem, é isto que os Bon Jovi transmitem. Vamos ouvir Born to Be My Baby.
Can't take away our love, our life.
banda formada por pelo vocalista John Bon Jovi, por nas teclas David Byron, Tico Torres na bateria, Richie Sambora, ele que vai ser um destaque, vai ser um reforço, ele que vai ser um ativo muito importante desta banda. Richie Sambora vai de facto trazer algo muito novo e algo de vistoso na união, vá, na junção com John Bon Jovi. Eles vão trabalhar muito bem os dois. E por fim, Ham McDonald, não falo do Homem dos Hambúrgueres, este é outro McDonald's, é um músico. E bom, isto vai ser a esteira para um álbum de sucesso, este Sleeper in Duet, que de facto não vai ficar esquecido, nem pode ficar esquecido, é um marco na história do rock. Aliás, há muito de atualidade neste álbum, e estamos a falar de um álbum de 86, há uns aninhos já, não é verdade? Mas vamos ouvir o tema seguinte, Raise Your Hands, para ficarmos com uma ideia daquilo que este grupo não só prometia ao seu terceiro álbum, mas também naquilo que este grupo trazia tão 80, tão inovador, tão fresco ainda hoje, e como a maior parte das bandas que sobreviveram aos 90 e sobretudo ao início dos anos 2000, aquelas bandas que vêm dos anos 80 e que ainda hoje estão aí para as curvas e que ainda hoje estão aí a manhar forte, por assim dizer. Mas já agora aconselho a levantar as mãos, Raise Your Hands.
Yeah.
Agora, a importância do Sambora é realmente incrível e é realmente grande se atentarmos a uma, eu penso que não seja lenda, eu penso que seja mesmo verdade aquilo que se fala nos bastidores, de que um dos maiores sucessos deste álbum Sleeper in Duet, que um dos sucessos que ainda hoje é o, eu acho que é, sinceramente, acho que é o videoclipe mais passado na televisão, e acho que é, a nível de rock, uma das músicas mais tocadas de todo o sempre na rádio. E, no entanto, era uma música que o próprio John Bon Jovi não só não acreditava nela, como não tinha muita fé no impacto que a mesma música pudesse ter junto do público em geral, porque lá está, John Bon Jovi tinha a preocupação, como um chefe gourmet, de fazer os melhores pratos, de procurar as melhores combinações, não para cair no goto, mas para vender. Tinha de ser aquilo que comercialmente, ou no lado estético do glam rock, ou do hard rock, ou do pop rock, o que lhe quiserem chamar, vendesse. Ele tanto se fazia, quem o comprava, nem estava muito preocupado no público que atingia. Aliás, eu disse-o várias vezes em entrevistas, que não sabia muito bem o tipo de público que tinha. Ele sabia que tinha, meio a brincar, meio a sério, que tinha o público que gostava de bom rock, gostava de bom som, e era aquilo que lhe dava. E isso aconteceu com este tema que dispensa apresentações e que vamos ouvir de som bem alto, se pudermos, que é Living on a Prayer, ainda hoje um marco na história do rock. Richie Sambora quem de facto consegue convencer o vocalista a colocar a música no álbum. E eu acho, isto sou eu que sou um bocado desconfiado, isto sou eu que já vi muita coisa, e eu acho que, não sendo lenda, que não acredito que seja, acredito que seja mesmo verdade, eu acho que uma das principais razões, se calhar, por haver alguma renitência da parte de Bon Jovi em colocar a música no disco, é porque ela, no fundo, foi escrita por três. Aliás, Desmond Child, o outro escritor, junto com Richie Sambora, que vai fazer parte desta letra e que vai também chamar esta letra para ele, acaba por cantá-la a miúdo, depois a solo, nos concertos dele. Como eu disse, todos eles seguem carreiras separadas, ele acaba mesmo por a cantar e diz: ah, eu escrevi esta música aqui há uns anos atrás com dois cabeludos de New Jersey, com John Bon Jovi e com Richie Sambora, e criamos este tema, e de facto ele não precisa de apresentações, e eu acho que se calhar era mais por isso, mas tudo bem, jogo é jogo, por assim dizer, e o que é certo é que Living on a Prayer é um marco incrível na história, como recentemente vai ser de um outro álbum, de um álbum, eu não gostaria bem de dizer maduro, mas de um álbum, de 1994, Crossroads, que curiosamente também começa com esta música do Living on a Prayer, mas que traz este tema Always, que achei por bem passar aqui nesta retrospectiva, ou pelo menos nesta análise desta banda. Always é um tema que parece superficial, a letra parece banal, mas capta-nos, lá está, é um daqueles produtos prontos a servir, mas que encaixa como na perfeição. Não chega a ser fast food, mas tem um gostinho muito lá perto e fica bem no ouvido. Ouçamos.
This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Just me, yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day, cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end.
Always, try. We can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines. Yeah.
Outro tema incrível deste álbum, que talvez também se justifique por ser um dos mais vendidos e por ser um álbum de afirmação completa dos três, de Richie Sambora, de Child e de John Bon Jovi, é o tema que se segue. I'll Die For You tem todo o título de ser uma daquelas dramazinhos, sabem, daqueles slowzinhos, uma daquelas baladas de ficar no ouvido, mas não é, é enganador. Bem lançado no início, com uma bateria a convidar aos pequenos saltinhos e a convidar algumas loucurazinhas, I'll Die For You é a par de todo o disco, ou seja, é o espelho de todo o disco, é frenético, é imaginativo, é arrepiante e chega a ser bastante contagiante. Vamos ouvir All Die For You.
See you.
tema que se segue do mesmo disco, Sleeper in Duet, curiosamente esteve para ser o nome da banda. Cogitou-se muito nessa possibilidade e a ideia até era eles apresentarem-se vestidos de cowboys na apresentação da banda ou quando fizessem digressões pela banda, e foram muitas digressões, mas não aconteceu. Portanto, acabou sim por figurar como número de título de música, de tema deste disco, mas não como nome de banda. Aliás, o próprio álbum Sleeper in Duet também teve para ter este nome, Wanted Dead or Alive, mas também não ficou. E ficou Sleeper in Duet porquê? Bom, porque a banda no Canadá foi a um clube de strip e acharam piada na folga, e acharam piada de facto às meninas ensaboadas e escorregadias, então nessa mesma noite decidiram que seria um tema Sleeper in Duet, colaria muito bem e seria chamativo QB e seria a porta de saída para a venda do disco. Bom, mas o tema que falamos aqui é Wanted Dead or Alive, não é o nome da banda, nem ficou o nome do disco, ficou sim o nome do tema, mas é um tema interessantíssimo, sobretudo pela magnífica introdução do tema, com a guitarra ali cantante de Richie Sambora, um início muito, muito interessante e que eu gosto, e aliás, esta foi uma das músicas, ou é uma das músicas que eu mais recordo dos Bon Jovi, precisamente pela introdução, por aquele dedilhar de guitarra que a mim me apaixona. Mas vamos ouvir o Wanted Dead or Alive. O tema que se segue é também ele composto ou escrito, vá, a três mãos, pelos mesmos três meninos tão prendados, e é de 1992, do álbum Keep the Faith. Aliás, o tema chama-se Keep the Faith também, e a razão pela qual ele figura aqui é porque é um dos temas que a mim me diz muito, é porque é um dos temas mais pedidos ou mais vendidos a nível de rádio e a nível de som, e porque fica no ouvido. Vamos ouvir Keep the Faith. O tema que segue é talvez, no universo dos Bon Jovi, o início de tema mais estranho que eu já ouvi dos seus discos e que eu conheço até agora. É um tema que, quando começa por um órgão de igreja, ainda por cima o nome do tema é Let It Rock, faz um bocado de confusão. Aqueles primeiros minutos tu ficas mesmo a pensar, what? O quê? Que propósito é que isto vem? Sendo o Bon Jovi tão cuidadoso com a remasterização e com os sons, com o produto final para apresentar e para vender, era um tema que eu não imaginava muito bem a bater certo aqui nos Bon Jovi, mas resulta. Resulta em pleno. Let It Rock, do álbum Sleeper in Duet, deste álbum, mais uma justificativa ou mais uma justificação para, de facto, este álbum ser um dos mais vendidos. Vamos ouvir. O meu nome é Rogério Paulo Peixoto e este foi mais uma emissão do programa Uma de Rock. Muito obrigado por ter estado desse lado, muito obrigado por me ter feito companhia, muito obrigado por partilhar comigo estes bons momentos, ou pelo menos que eu considero bons momentos. Cá estaremos na próxima semana, certamente para mais rock, e entretanto, antes de apagar a luz e fechar a porta, deixo consigo o último tema da noite, Bad Medicine, que é um tema todo ele incrível, já de outro álbum. Este tema é do álbum New Jersey de 1988 e é um tema que, queiramos quer não, fica no nosso ouvido e perdura e perdura e perdura. Mais uma vez, escrito pelos três do costume. Boa noite, bom fim de semana. RCP, mudar para quê?